Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos a ficção de Tony Grado, a poesia de Casimiro de Abreu e também dicas de leitura e lançamentos. Vamos juntos! Se você gosta de histórias fortes, cheias de questões filosóficas, políticas e psicológicas, vale a pena colocar no radar a série Não Branco, Não Homem, do paulistano Tony Grado. A obra, que chega ao terceiro volume, mistura aventura, drama e reflexões profundas sobre identidade, poder e a própria condição humana. Eu conversei com Tony sobre esse livro e sobre as influências que o inspiraram a escrever essa série.
Entrevista.
E aqui no Autores e Livros, a gente conversa com o escritor paulistano Tony Grado, autor da série Não Branco, Não Homem, um projeto literário que nasce de um mergulho filosófico e emocional de mais de uma década. Com 3 volumes já lançados, o último previsto para o ano que vem, 2026, a obra combina política, psicanálise, aventura e uma boa dose de humor sombrio. Tony Grado, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
É um prazer estar aqui atendendo esse seu convite.
Essa é uma série que provoca, né, questiona, desafia o leitor a olhar para o desejo. Eu recebi os 3 livros e eu te confesso que não li a série toda ainda não, tá? Tô ali adiantando o primeiro volume, mas que escrita interessante, que coisa muito legal. E aí nessa conversa aqui vamos bater papo sobre esses livros. Fala pra gente como é que essa série nasceu, por que essa investigação sobre filosofia, psicanálise e mitologia se transformou nesse livro, deixou ali a área do estudo e virou uma ficção.
Olha, eu diria que começou em 1988, é um tempinho já, pelas minhas contas, há uns 37 anos, quando eu tive um trauma assim forte, a perda da minha irmã.
Uhum.
E a partir disso, uns 2 anos depois, eu comecei a me interessar por psicologia, por psicanálise, justamente para entender o impacto que aquele trauma estava fazendo sobre mim e que eu desconhecia, né? Nunca tinha pensado sobre o inconsciente. E aquilo era realmente uma novidade para mim. A partir disso, eu já escrevia desde sempre, mas nada pretensiosamente. Eu não estava me vendo como um escritor que precisava escrever. Eu tinha necessidade de colocar minhas ideias no papel, eventualmente escrevia algum pequeno conto, alguma coisa assim. Geralmente eram ideias sobre o cotidiano. Eu sempre tive isso desde os 15, 16 anos. Mas aí, a partir desses estudos e tal, a partir do trauma, eu comecei a escrever uma peça de teatro, chamava-se A Saga de Félix Farr, e ganhou o terceiro lugar no concurso estadual aqui de São Paulo. Aí já estou falando de 1994. Então, a partir disso, eu me aprofundei mais ainda para poder melhorar a qualidade dos meus personagens. Eu me aprofundei no estudo de psicanálise, e aí eu me encantei de uma tal maneira. Eu acabei me desviando das peças de teatro, eu cheguei a escrever 3, juntando com a primeira, né? Eu me distanciei completamente disso e me aventurei, mesmo sendo autodidata, a escrever um livro de filosofia, cuja temática era a ontologia do desejo. O nome é muito chique e não sei o quê, mas ontologia do desejo significa nada mais nada menos do que tentar descobrir o que o desejo, a vontade, aquilo que nos anima, né? Não apenas o desejo do ponto de vista freudiano sexual, mas a vontade em geral, aquilo que nos anima a fazer o que quer que seja, como que ela funciona, né? Para além das nossas interpretações, o que ela é em si, que é isso que é ontologia, né? Uhum. O estudo da filosofia, daquilo que as coisas são em si. Bom, entrei nessa parada, como autodidata, eu tive um projeto excessivamente megalomaníaco, eu vejo isso hoje. Isso é um defeito de quem costuma fazer as coisas sozinho. E depois de 10 ou 11 anos tentando escrever e já colecionando algumas poucas centenas de páginas, eu vi que aquilo ali não estava chegando a lugar algum. Tinha sido uma validade para mim, como minha formação, mas aquilo não era algo que eu queria publicar. E aí eu mudei completamente a direção e comecei a escrever, tentei traduzir aquelas ideias em termos de ficção. E aí é que nasceu o projeto Não Branco, Não Homem. É, eu comecei a escrever propriamente os livros em 2009,
uhum,
e fui terminar em 2017. Por aí 8 anos para completar os 4 volumes. E depois teve pandemia e tudo mais, então eu fui, demorei um pouquinho mais para lançar os livros. Agora estou lançando o volume 3, que é o penúltimo, já com a previsão de lançar o volume 4 ano que vem, que aí completa a história toda.
Fala um pouquinho da trama, sem dar spoiler.
Então, é uma trama que lida com... É uma espécie de suspense político, porque trata de uma época de eleição numa grande metrópole. É, quem notar qualquer semelhança com São Paulo não é mera coincidência. E aí eu coloco uma situação mais ou menos simbólica, que é 2 partidos apenas, um partido de esquerda e outro de direita, lutando pelo poder, pela prefeitura dessa grande cidade. E aí aparece uma terceira candidatura independente na figura de um personagem muito controverso, que é a Não Homem. É uma intersexual, uma professora universitária, que não tem papas na língua, ela tem ideias polêmicas e não tem medo de apresentá-las. Aí ela vai enfrentar uma série de resistências, tanto do meio político como de todos os meios que têm interesses assegurados, né?
Uhum.
A candidatura independente dela começa a crescer na opinião popular por parecer ao povo que era uma alternativa real ao que se afigurava aquela política tradicional. E aí ela começa a crescer e aí desenrola esse suspense, com graves consequências para ela, mas também com muitas experiências assim, reveladoras. No meio desse thriller político, nós temos uma questão de costumes, que é a questão da identidade de gênero, não é?
Uhum.
Da parte dessa personagem intersexual. Temos também um dos 2 personagens principais, que é o Não Branco, que é um impostor, um chefe do narcotráfico, que, na verdade, não é aquilo que pensam que ele é. E ele se une ao projeto político independente da Não Homem. E é mais ou menos em torno disso. É política, costumes e filosofia.
Os livros têm uma estrutura fragmentada, os diálogos ali são bem, bem afiados, bem diretos, incisivos. E conta pra gente qual foi o maior desafio, depois daquilo que você contou pra gente, dos anos de preparação, de escrita, para poder chegar em algo, apesar da, como eu falei aqui, apesar da estrutura fragmentada, mas em algo que tenha uma unidade.
Olha, isso, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. Eu tenho a vantagem de escrever rápido e eu tenho a desvantagem de escrever rápido.
Uhum.
O que acontece? Eu crio muito material, mas depois eu me vejo uma tarefa muito difícil de editar aquele material todo que eu produzi mais ou menos rapidamente. Sendo que realmente muita coisa não vale a pena, né? A gente realmente tem que cortar e é muito difícil cortar. A gente às vezes tem o autor, ele se apaixona por aquilo que escreve e uhum. tem dificuldade em cortar. Então eu tive que cortar muita coisa, muitas histórias. E também eu tenho um misto de plano com improvisação. Uhum. Eu sou músico também. Então e a minha praia é piano instrumental, piano jazz. O que que acontece? Para quem não está familiarizado com a linguagem jazzística, instrumental de modo geral, você tem um tema e você improvisa,
uhum.
não é? Você tem a liberdade de improvisar. Geralmente os improvisos são melodias improvisadas em cima da mesma harmonia, mas você tem tanta liberdade que o céu é o limite. Então, o meu jeito de escrever é mais ou menos assim também. Eu tenho anos de preparação teórica sobre o que eu vou falar. Então, eu tenho bastante certeza do que eu vou falar antes. Mas, a partir daí, qual é a história? Quem são os personagens? Isso tudo é muito no improviso. É, a primeira coisa que eu escrevi e que ficou, que vingou na edição final, foi a história do menino numa guerra qualquer, por poder, por tribos, por causa de religião, todo esse tipo de coisa comum que acontece na África. E essa é a origem do personagem não branco. Ele, na época, é uma criança de 4 anos, que o irmão de 14, 15 vai conduzindo pelo meio de uma cidade em chamas, né, em meio a uma guerra civil muito complicada. Então, essa foi a primeira coisa. Eu sentei, isso tem mais ou menos umas 10, 12 páginas, eu sentei e escrevi isso em 2 horas. E toda vez que eu voltava, eu falava, não, isso aqui vai ter que ficar. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas vai ter que ficar. Muitas vezes aconteceu isso. Eu escrevia alguma coisa no impulso e depois eu pensava, não, se a história tiver que dar uma torcida para lá e para cá para incluir isso, eu vou fazer isso. Então, assim, eu acho que, como são muitos personagens, muitos episódios, eu acho que foi quase um trabalho de arquitetura, aí sim, para conseguir colocar todas essas histórias a serviço de uma espinha dorsal única, né, que é o que eu pretendo. Então, quem lê um livro só, pode ler, porque as histórias geralmente se encerram num livro só. Mas para compreender toda a dinâmica do... essa dinâmica toda dos conflitos em paralelo, aí realmente vale a pena, né? Lógico, né? Eu vou dizer que vale a pena ler os 3 volumes e os 4 a partir do ano que vem.
Geralmente quem escreve nesse estilo que você está contando para a gente, onde escreve bastante, onde escreve por longos anos e que depois vai organizando na hora de publicar, geralmente não termina de escrever, né? Às vezes decide, não, vou ter que parar, porque senão nunca termino, né? O que o texto mais te surpreendeu ao voltar nele, anos depois?
O que me surpreendeu foi, assim, um autoelogio, mas é um autoelogio sincero. Uhum. E eu sou muito crítico em relação ao que eu escrevo também. Tem muitas passagens que eu gostaria, eu já publiquei, que eu falo, nossa, isso preferia que tivesse sido feito diferente. Muitas. Mas tem uma coisa que eu acho que é estrutural e que eu gosto, é que eu continuei a escrever o livro de filosofia de 3 anos para cá. Uhum. E aprofundei bastante em relação àquela primeira tentativa emblemática lá, né? Meio confusa. E eu vejo que, apesar de eu não ter a clareza das ideias filosóficas que eu tenho hoje, quando eu escrevi essa ficção, eu parece que eu realmente estava com a intuição afiada, porque eu estou melhorando a ideia filosófica e o que eu escrevi de ficção não está em desacordo. Eu gostei dessa coerência, tá? Entre a ideia e a ficção.
Muito bem, então. Tony, para a gente encerrar nosso bate-papo, o terceiro volume já foi lançado, já está por aí nas livrarias, né? Os 3 livros estão disponíveis na Nine Editorial. Como é que nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais, querer saber mais sobre o seu trabalho?
Bom, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o arroba Tony Grado. Eu tenho também o meu site, né, que é o www.tonygrado.com.br. E a saga Não Branco, Não Homem, o mais fácil é procurar lá na Amazon, que aí você vai ter tanto o livro virtual como o livro físico, né? Então é isso, eu acho que esses são 3 canais onde quem quiser acompanhar um pouco do meu pensamento, o que está por trás dessa saga, vai poder encontrar lá nesses 3 canais.
Tá certo. Tony, Tony Grado, muito obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar esse universo dessa trilogia que vai se tornar uma quadrologia até o ano que vem, Não Branco, Não Homem. E eu já deixo aqui o convite. Quando o quarto livro sair, eu quero que você volte aqui para a gente continuar conversando e eu prometo que até lá eu vou ter lido os quatro livros para a gente poder conversar com mais profundidade. Opa. E aí a gente vai poder soltar alguns spoilers para os nossos ouvintes.
Excelente, Anderson. Eu agradeço demais o convite e perfeitamente. Vou aguardar ansioso pelo teu convite para o lançamento do quarto volume.
Já está convidado.
Obrigado aos ouvintes também. Valeu, Anderson. Obrigado.
Um grande abraço e até a próxima, Tony.
Até a próxima, Anderson.
Essa foi a conversa do escritor paulistano Tony Grado sobre a série Não Branco, Não Homem. Publicada pela Nine Editorial, a série está disponível nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Se você gosta de samba, carnaval e boas histórias, eu tenho uma dica especial. O livro Eu Sou do Samba, de José Leonídio Pereira, publicado pela editora Autografia, convido o leitor a entrar nos bastidores do maior espetáculo popular do Brasil. Aqui, o foco não está apenas no brilho da avenida ou nas imagens que passam na televisão. A obra joga luz sobre quem constrói o carnaval no dia a dia, longe dos holofotes. São mestres-salas, porta-bandeiras, ritmistas, compositores, passistas e carnavalescos. Personagens anônimos, mas fundamentais para que o desfile aconteça. Gente que faz o samba pulsar nas comunidades do Rio de Janeiro. O livro reúne contos e crônicas curtas, escritas com emoção e musicalidade. Cada texto tem ritmo próprio, como uma bateria bem afinada. Ao longo das páginas, o leitor conhece histórias marcadas por afeto, trabalho e paixão pelo samba. Bairros como Madureira, Serrinha, Mangueira, Padre Miguel e Cavalcante aparecem como cenário e identidade. São territórios que ajudam a contar a história cultural do país. Ali, o samba é mais do que festa. É memória, é pertencimento, é resistência. Reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural e Material do Brasil, o samba surge no livro como expressão viva da identidade brasileira. José Leonídio escreve como quem vive esse universo por dentro. E essa vivência dá força e verdade às narrativas. Mais do que falar de desfiles, o livro mergulha na vida real de quem constrói o espetáculo. Traz ancestralidade, como no encontro simbólico no Jongo da Serrinha, e reforça a ideia de comunidade e fraternidade. Eu Sou do Samba é uma leitura indicada para jovens e adultos que se interessam por samba, carnaval, história e cultura brasileira. Um livro acessível, envolvente e cheio de ritmo. Disponível na Amazon e nos demais portais da internet. Agora uma dica para quem gosta de história. Você já parou para pensar que a história do Brasil não foi feita só por reis, governadores e grandes decisões oficiais? No livro Família e Fronteira no Brasil Colonial, Santana de Parnaíba, 1580-1822, a historiadora norte-americana Alida C. Metcalf mostra que as famílias tiveram um papel central na ocupação do território e na formação das desigualdades que atravessaram gerações. Publicado agora em português pela editora Unesp, o livro usa a comunidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo, como ponto de partida para contar uma história maior, como proprietários de terras, famílias pobres e pessoas escravizadas criaram estratégias para viver e sobreviver no Brasil colonial. Casamentos, heranças, criação dos filhos e alianças familiares não eram apenas questões privadas. Elas ajudaram a definir quem tinha acesso à terra, ao trabalho e também às oportunidades. Enquanto os proprietários buscavam manter riqueza e poder, a população livre e pobre lutava por estabilidade mínima. Já os escravizados enfrentavam condições duríssimas, tentando resistir em um sistema profundamente desigual. O livro também mostra que a expansão para o interior não aconteceu apenas por ordens da coroa portuguesa. Redes familiares avançaram pelos sertões e ajudaram a moldar regiões que hoje fazem parte de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com linguagem clara e pesquisa rigorosa, a autora reconstrói o cotidiano da colônia e ajuda a entender como o Brasil foi sendo construído no dia a dia, muito além dos grandes eventos oficiais. Uma leitura fundamental para quem quer compreender melhor o passado e suas consequências no presente. A dica agora é um terror moderno, especial para quem gosta de histórias sombrias, inesquecíveis e com aquele toque de realismo inquietante típico da literatura latino-americana. Em Os Perigos de Fumar na Cama, a escritora argentina Mariana Henríquez apresenta 12 contos perturbadores que renovam o terror contemporâneo. A autora mergulha em cenas do cotidiano que de repente viram pesadelos. Uma menina encontra ossos no quintal e eles não pertencem a nenhum animal. Um banho de verão entre garotas se transforma em tragédia motivada por ciúmes. Um homem humilhado espalha desgraças por um bairro rico. Ainda fantasmas que exigem sacrifícios, uma cidade que se torna labirinto de culpa e personagens movidos por desejos obscuros. Mariana usa elementos clássicos do terror, como bruxas, espíritos, mortos que retornam, mas dá a eles um olhar moderno, visceral e profundamente humano. Suas narrativas exploram obsessão, medo, sexualidade e violência com uma força que marca o leitor. Cada conto provoca impacto, seja pela atmosfera sinistra, seja pela sensação de que o horror está sempre à espreita, escondido atrás do cotidiano. Uma leitura intensa, provocadora e perfeita para quem busca um terror inteligente, contemporâneo e feito para ficar na memória. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras de Casimiro de Abreu, que viveu de 1839 a 1860. Um dos representantes da segunda geração do romantismo, Casimiro de Abreu é autor do célebre poema Meus Oito Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E por aí vai, mas hoje trago para você outra obra de destaque, o poema A Valsa, composto por 155 versos, com métrica dissilábica e acento regular, divididos em estrofes combinadas, 5 de 20 versos cada uma, alternadas com um refrão de 11 versos, que se repete 5 vezes. Para compreender melhor essa estrutura, ouça A Valsa, melodioso poema de Casimiro de Abreu. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas, teus belos cabelos, já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias, para outro não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela, donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinhas nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi-te correndo tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo, não tive nas galas das salas nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensavas, cismavas e estavas tão pálida então. Qual pálida rosa mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Agora você ouve A Valsa, canção de Maria Gadu na voz dela, com participação de Marco Rodrigues.
Tua alegoria já não abre alas, Pra toda a poesia que insiste em bater nos tambores surdos da porta que cerras, pra chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência. Não sou da cadência, não sou de valor. Você é rara no mundo. Só dança essa valsinha se preciso for. Já não abre alas para toda a poesia que insiste em bater os tambores surdos da porta que cerras, para chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência. Não sou da cadência, não sou de valor. Tu és rara no mundo. Só dança essa valsinha se preciso for. Não me cabe a culpa. Abre logo a tua porta, minha vã certeza vai-te embargar. Sigo distraída a tal impureza. Mas é carnaval de novo, você se dissolve e a saudade aumenta.
Para quem quer conhecer a poesia de Casimiro de Abreu, o livro As Primaveras é leitura essencial. Publicada em 1859, foi a única obra lançada pelo autor em vida. O livro reúne seus poemas mais conhecidos, com temas como saudade, amor, infância e morte. Textos como Os Meus 8 Anos estão entre os destaques da coletânea. Agora, se você busca uma leitura mais aprofundada de Casimiro de Abreu, a dica é Poesias Completas. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou, se preferir, pode ir direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Lá você encontra muita coisa legal, muitas dicas de leitura, resenhas e também notícias do mundo editorial. E se você quiser participar do Autores e Livros, pode mandar sua dica de leitura ou seu comentário para o WhatsApp da Rádio Senado. Anota aí, 619-8611-9591. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.